Fico, antes de iniciar, presidente, quero saudá-lo pela notícia, pela importante notícia e pela feliz notícia em relação aos índios Guarani Caiovás. E acredito que a decisão de Vossa Excelência é a mais adequada, apesar da liminar concedida aos povos Guarani Caiovás, é fundamental a manutenção da audiência pública da próxima quinta-feira, que já foi marcada anteriormente por Vossa Excelência da Comissão de Direitos Humanos, porque, embora a medida judicial nesse momento favoreça, a ameaça me parece que está presente. Não vou falar sobre essa questão agora, mas estarei escrito amanhã para falar sobre esse drama envolvendo as populações Guarani Caiovás, e eu fico muito feliz. Antes de iniciar o meu pronunciamento, que vai ser nesse momento sobre outro tema, mas ouvi de Vossa Excelência essa informação e me permita me estender, dizendo que na quinta-feira, na Comissão de Direitos Humanos, eu creio que além da audiência pública, seria importante, sobre a condução e presidência de Vossa Excelência, ser designada uma subcomissão da Comissão de Direitos Humanos para ir até a terra Guarani Caiovás para acompanhar de perto e manifestar a solidariedade e o apoio do Senado da República, dessa instituição, a essa causa, que é uma causa de toda a nossa ancestralidade, de toda a nossa descendência. Os verdadeiros donos dessas terras, as populações originárias, são as populações indígenas, e a questão envolvendo a população Guarani Caiovás é uma situação dramática e merece de nós toda solidariedade. Parabenizo Vossa Excelência pela iniciativa da audiência pública e pela notícia que aqui comunica
Se
ao
Vossa
plenário do
Excelência
Senado.
permitir, eu sei que eu não. Não é
Por
correto a
favor.
presidência fazer uma parte,
Por
eu
favor.
levarei já a sua sugestão para a audiência de quinta-feira.
Estaremos, eu faço questão de estar presente também na audiência, como
Muito bem.
membro da Comissão de Direitos Humanos, apoiando Vossa Excelência e tais encaminhamentos. Mas, senhor presidente, todos que nos assistem pela TV Senado, pela Rádio Senado, quero rapidamente fazer aqui um balanço do crescimento do Partido Socialismo e Liberdade e o balanço do resultado das eleições. Dessas eleições e do desempenho, em especial, do meu partido. Inicio, assim, com muito orgulho, destacando a vitória nesse último domingo, na capital do meu estado, na cidade de Macapá, na Estância das Bacabas, na cidade de Bacabá, como foi conhecido na fundação a cidade de Macapá. Depois designada pelos portugueses Vila de São José de Macapá, a vitória numa campanha célebre e numa campanha que orgulhou todos nós do Partido Socialismo e Liberdade, e numa campanha mobilizadora de corações e mentes, conquistadora de corações e mentes, que tingiu de vermelho a cidade de Macapá nos dois turnos dessa eleição e que levou a prefeitura da capital, numa eleição apertadíssima, uma disputa apertadíssima com o atual prefeito, levou a prefeitura da capital do estado do Amapá, ao meu companheiro Clécio Luiz, vereador da cidade de Macapá, e é qual tenho a honra de dividir com ele a chapa senatorial. O vereador Clécio Luiz é meu primeiro suplente aqui no Senado. E além da companhia dele na chapa senatorial, eu tenho muito orgulho de ter o acompanhamento de Clécio desde o início da minha militância no movimento estudantil, no final dos anos 80, no início dos anos 90. Conheci Clécio ainda no ensino médio, ou militando no movimento secundarista, ele estudando na mesma escola em que eu estava, no Colégio Comercial do Amapá. Depois estivemos juntos na Universidade Federal do Amapá, ele no curso de Geografia, nós no curso de História, eu dirigindo o Centro Acadêmico de História, ele participando do Centro Acadêmico de Geografia, estivemos juntos na construção da mesma força política, nas mobilizações estudantis dos anos 90, no Amapá e nas mobilizações estudantis em todo o país. Nesta trajetória, caminhamos juntos, participamos do primeiro governo de esquerda da história do Amapá, o governo dirigido pelo hoje senador João Capiberibe. Clécio, durante um período no governo da Secretaria de Estado da Educação, eu na assessoria especial para a juventude, tive a honra de ter a campanha, a minha eleição para deputado estadual pela primeira vez em 1998, sobre a coordenação de Clécio, e a minha reeleição em 2002, com a participação e coordenação de Clécio, e tive a honra de participar da eleição dele para vereador em 2004. Em 2008, disputei a vice-prefeitura da capital e Clécio foi reeleito vereador. Em 2010, estivemos juntos na disputa para o Senado da República, ele na minha primeira suplência, e agora nossos caminhos continuam seguindo, agora com o desafio enorme de governar a quinta cidade da Amazônia, uma metrópole amazônida, uma das cidades que tem uma das cidades que já com a sua dimensão de quinta cidade amazônida, 98º produto interno bruto do país, tem as dimensões de toda cidade que está crescendo e que tem uma população de 500 mil habitantes e tem os problemas de toda cidade com esta característica. E tem a necessidade, em especial, de ter um governo municipal que recupere a autoestima e o orgulho de ser macapaense. A cidade de Macapá foi outrora conhecida, nos anos 70, como cidade joia da Amazônia. Nos últimos anos, lamentavelmente, essa autoestima e a cidade que tem um traçado urbanístico planejado desde Henrique Galúzio, no século XVIII, é um dos traçados urbanísticos mais planejados dentre todas as cidades do Brasil, mas que encontra-se com a gravíssima crise social e urbana. Uma crise urbana que se reflete na ausência de saneamento básico, no desafio enorme em que quase 90% da cidade não possui saneamento básico. Uma cidade que, nos últimos anos, perdeu recursos da União Federal para a construção de creches, para ampliação da sua rede pública de saúde, para melhoramentos da sua rede de educação pública municipal. Então, que enfrenta a mais grave crise urbana, social e ética de sua história. Então, com essa quantidade, com essas dificuldades, que o PSOL assumirá no próximo 1º de janeiro de 2013 a sua primeira prefeitura de capital. Eu tenho certeza que a condução do companheiro Clécio será com a serenidade e com os compromissos e com o cumprimento dos compromissos políticos e programáticos que ele anunciou para o povo nesses 3 meses de campanha. Além de destacar a eleição em Macapá, eu queria aqui destacar o crescimento do PSOL em todo o país. Nós estamos, na verdade, vendo crescer uma alternativa popular e socialista. Nós construímos uma campanha em todo o país, uma campanha politizada e com uma posição política clara. O PSOL nasceu com o signo de ser um partido de esquerda, democrático, socialista e de massas. O termo de massas, definidor do partido, não pode ser à toa. Não existe partido de esquerda que não tenha fortes raízes fincadas no seio do povo. Já é o dizer máximo, um dos dizeres de Ernesto Guevara, sentir profundamente qualquer injustiça cometida contra qualquer um em qualquer parte do planeta. Esse dizer é a senha de um partido político que se propõe a ser de esquerda. Se um partido político não sente profundamente as injustiças cometidas contra a ampla maioria da população, e é por isso que os governos que o PSOL conquistou, tanto a prefeitura de Macapá, assim como a prefeitura de Taquara, no interior do Rio de Janeiro, serão governos para todos, mas governos com opção política claramente definidas. É para todos, mas com a opção de priorizar os mais pobres, de priorizar os que mais precisam. Qualquer partido que se reivindica de esquerda não pode ter uma opção política diferente disso. A opção política clássica, tradicional, que está na essência da definição, que vem desde a Revolução Francesa, entre esquerda e direita, é esta. A esquerda, as opções políticas claras, pela maioria. E é por isso que na Revolução Francesa, quem estava à esquerda no parlamento, defendia a radicalização da Revolução e defendia a reforma agrária, na França revolucionária de 1789. E a outra opção política, a direita, sempre com uma opção clara pela minoria e pela desigualdade. Está na essência da definição dos dois conceitos da ciência e da teoria política. Eu quero destacar aqui que, além da ida para o segundo turno em Macapá e em Belém, nós tivemos um crescimento de 96% da bancada de vereadores do PSOL em todo o país, isto em relação às eleições de 2008. Nesse sentido, o nosso partido, sem dúvida alguma, foi o que mais cresceu. A partir de 1º de janeiro de 2013, estaremos presentes nas câmaras de 11 capitais. A belíssima Porto Alegre, do senador Paulo Paim, Florianópolis, com o companheiro Afrânio Bopé, ex-presidente nacional do nosso partido, São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador, Belém, Macapá, com a eleição de dois companheiros vereadores, André Luiz, André Lima e o professor Madeira, Fortaleza, Maceió, Goiânia e Natal. Além da eleição de Clécio Luiz em Macapá, elegemos o companheiro Geusimar Gonzaga em Taucara, no interior do Rio de Janeiro, e além de vereadores em uma dezena de municípios por todo o Brasil. O significado dessas vitórias também tem que ser medido pela qualidade de alguns dos eleitos. E para não cometer injustiça de citar todos, eu quero destacar a vitória de duas companheiras que nos honraram com suas presenças aqui no Senado. A companheira Heloísa Helena, uma das fundadoras do nosso partido, e a companheira Marinor Brito, que foi a vereadora mais votada de Belém. Em nome dessas duas companheiras, é o que eu quero enaltecer e destacar e celebrar a eleição da ampliação de nossa bancada de vereadores. Sem contar a performance e a campanha belíssima de revitalização da política no Rio de Janeiro, empreitada, assumida pelo companheiro Marcelo Freixo. A campanha do Rio de Janeiro, eu estive no lançamento da campanha de Freixo e estive no comício. Aliás, o comício de Marcelo Freixo recuperou a belíssima tradição carioca de fazer comícios. Há pelo menos 10 anos nós não tínhamos comícios no Rio de Janeiro. Nós não tínhamos campanhas assentadas na mobilização popular, na rua, dialogando com o povo. Marcelo enfrentou lá no Rio uma coalizão amplíssima de mais de 16 partidos, mobilizou artistas e, o que eu achei mais comovente na campanha do Rio de Janeiro, recuperou na juventude o seu gosto pela política. A política não tem sentido se ela não apaixonar as pessoas, se ela não encantar as pessoas. Só tem sentido a política se ela encanta, apaixona. Quando o povo participa da política, a política muda, a política se transforma. Política sem povo é amorfa. Política sem povo não tem sentido. O mandamento presente no parágrafo único do artigo 1º da Constituição, que diz que o poder emana do povo, em seu nome é exercido, ou diretamente, ou por seus representantes, ou diretamente nos termos da Constituição. Nessa batalha eleitoral que empolgou corações e mentes também no Rio de Janeiro, Marcelo obteve 30% do eleitorado da capital do estado do Rio de Janeiro, da cidade que é acariciada e que recebe acariciada por todos nós. Isto mostra que concretamente existe a possibilidade de uma alternativa política para o povo, para o povo da cidade do Rio de Janeiro, para o povo do estado do Rio de Janeiro. Eu queria também registrar minhas saudações a todos aqueles que, mesmo não eleitos pelo PSOL, mas contribuíram com seu nome para as nossas vitórias e contribuíram para a construção do partido. Em especial, quero saudar um companheiro que o senador Paulo Paim conhece muito bem, companheiro Edmilson Rodrigues, nosso candidato a prefeito de Belém, que já governou aquela cidade, inverteu prioridades, melhorou a vida das pessoas. Edmilson disputou o segundo turno, inclusive com apoio do PT, no segundo turno em Belém, enfrentando todo o poderio da máquina do governo estadual, com apoio da prefeitura, o candidato mais conservador que disputou contra ele o segundo turno, enfrentou todo o poder político e econômico daquele estado, que utilizaram todos os meios para evitar a vitória e o retorno do prefeito criança, o retorno do governo do povo para a cidade de Belém. Como é de sua índole, da história de Edmilson, Edmilson liderou uma das mais bonitas e combativas campanhas do nosso partido nesse segundo turno. Obteve uma votação de 43% do eleitorado de Belém. Mobilizou os principais setores da sociedade, mobilizou o povo pobre, os trabalhadores, e me atrevo a dizer que sai da eleição como a principal liderança de esquerda, com a principal liderança de oposição ao governo do PSDB naquele estado. Eu sei que tudo isso não foi suficiente para derrotar os setores que se entrincheiraram no governo, na prefeitura, e os setores mais conservadores, que praticaram a velha política clientelista para impedir a vitória de Edmilson Rodrigues. Mas eu tenho certeza que os setores que caminharam com Edmilson saem daquela eleição vitoriosos. Esses fatos que relato da eleição em Belém, me parece, senador Paim, que trazem a necessidade aqui para a pauta do Senado Federal de nós voltarmos a debater os temas da reforma política. Aliás, o que ocorreu em algumas campanhas no país, o que ocorreu em Belém, o que está sendo diagnosticado pela Comissão Parlamentar de Inquérito que faço parte, que investiga os negócios de o Carlos Cachoeira e a empreiteira Delta, mostra que nós não podemos continuar com o atual sistema de financiamento de campanha no país, de financiamento privado de campanha. É urgente termos uma democracia que só se constrói com igualdade de armas na disputa. Não é possível campanhas terem poderios econômicos e terem ainda em seu favor o poderio de tempo em horário eleitoral, enquanto outras campanhas participam das disputas eleitorais sem essa estrutura. Isso é antidemocrático e fere um princípio de qualquer disputa. Qualquer disputa que se tenha exige igualdade de armas para que a disputa venha a ocorrer. E democracia é quando o mais pobre pode disputar o poder político com o mais rico em igualdade de condições e sem que a vontade do povo possa ser desvirtuada. É urgente retomarmos a reforma política e é urgente debatermos a questão do financiamento de campanhas. Por fim, senhor presidente, eu queria aqui registrar uma série de, ao passo, eu registro uma eleição em Belém em que mostra que é patente nós realizarmos reformas, em que mostra concretamente que todas as instituições do Estado Democrático de Direito não funcionaram. Eu quero, no contraponto, registrar aqui a condução do Tribunal Superior Eleitoral por parte da ministra Carmen Lúcia. A condução republicana e enérgica em relação a essas eleições em todo o país. E além de registrar, e na verdade eu não posso utilizar a palavra agradecer, porque não se pede a alguém, a um agente público, não pode se agradecer ao agente público por ele cumprir sua função. Então eu quero aqui destacar e exaltar, em primeiro lugar, o desempenho do Tribunal Superior Eleitoral, da ministra Carmen Lúcia. E quero destacar o funcionamento das instituições do Estado Democrático de Direito no meu estado, Amapá. Em 2008, eu fui candidato a vice-prefeito de Macapá, em uma chapa com o atual governador Camilo Capiberibe. Aquela eleição foi tomada no mais escandaloso e terrível esquema de corrupção eleitoral que já se teve notícia na história do país. Tanto é que o prefeito que foi eleito, derrotado nesse domingo pela nossa candidatura, depois sofreu 5 processos de cassação do seu mandato por captação ilícita de sufrágio. Todos com posição de cassação do seu mandato em primeira instância, retomando, sendo depois inocentado nas instâncias posteriores. De qualquer forma, nessa eleição ocorreu exatamente o contrário. O Ministério Público Estadual, o Ministério Público Eleitoral funcionou. As polícias tiveram a serviço de impedir a compra de voto e a corrupção eleitoral. As polícias, a inteligência da Polícia Civil, da Polícia Federal, a Polícia Militar, atuou em todo o Estado, em especial na cidade de Macapá, no primeiro e no segundo turno, coibindo a compra de votos. O Tribunal Regional Eleitoral e os juízes eleitorais, eu quero destacar aqui o nome do Dr. Adão, do Dr. Rômel e do Dr. Rômel e do Dr. Luciano de Assis, tiveram um trabalho incansável, em primeiro lugar, coibindo o abuso de poder político por parte dos meios de comunicação e, em segundo lugar, coibindo a compra de votos. Da mesma forma, quero destacar o trabalho de promotores como a doutora Rosemary, da Procuradora-Geral de Justiça, doutora Ivana Sei, da Procuradora da República, junto ao Tribunal Regional Eleitoral, doutora Damares Baggio, do Coronel Carlos, comandante da Polícia Militar, Coronel da Polícia Militar, que ficou à disposição dos Ministérios Públicos na atuação da Polícia Militar, e, enfim, da própria disposição do Governo do Estado em colocar os mecanismos do Estado de Direito para funcionar, coibindo a compra de votos e a corrupção eleitoral. Estado democrático de direito é assim. É quando o direito está a serviço da democracia. É quando a utilização da máquina pública é coibida. É quando o atentado do assédio ao eleitor para a troca das suas consciências por valores irrisórios que custa caro para o cidadão nos 4 anos seguintes é coibido. Então, em uma democracia ainda incipiente, só com 20 anos como a nossa, deveria ser motivo de regozijo e de louvação o funcionamento das instituições do Estado Democrático de Direito. Mas fazendo paralelo do que ocorreu em outras cidades, com o que ocorreu nessa eleição na minha cidade de Macapá, e lamentavelmente pelo caráter incipiente da nossa democracia, é necessário nós louvarmos quando as instituições do Estado de Direito funcionam. Então, por isso, senhor presidente, para concluir, eu queria aqui registrar e agradecer ao funcionamento dessas instituições no Amapá, em especial na eleição no segundo turno em Macapá. E louvar, aliás, repito, o termo agradecer é inadequado. Não se agradece quando o homem público, o agente público, cumpre o seu dever. Mas se destaca, porque, eu repito, a nossa democracia ainda é incipiente. Então, tem que se destacar quando pessoas utilizam o exercício da sua função pública para o sacerdócio da função pública. E, por fim, queria cumprimentar todos os prefeitos, os dois prefeitos eleitos do Partido Socialismo e Liberdade, todos os vereadores eleitos e todos os companheiros e companheiras que emprestaram o seu nome para a disputa eleitoral em nome do PSOL, e aos companheiros que fizeram, e repito, a Edmilson Rodrigues, Marcelo Freixo, Clécio Luiz, que tingiram as cidades de Macapá, Belém e Rio de Janeiro de vermelho e demonstraram que o que era outrora um projeto incipiente pode ser uma concreta alternativa política de esquerda e socialista nesse país, que é o Partido Socialismo e Liberdade. Ao companheiro Clécio, prefeito eleito de Macapá, eu tenho certeza, repito, que ele terá a serenidade para reunir os diferentes, para governar para a ampla maioria do povo de Macapá e para fazer, como foi dito durante a campanha, para fazer a outrora cidade joia da Amazônia dar a volta por cima. Obrigado, presidente.